O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Bernardinho na área, está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou com a minha parceira Mariana Gulo. Boa noite, Mari, tudo bem?
Boa noite, Bernardinho, tudo tranquilo e uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
E no Tiro Livre de hoje você confere.
Nos destaques regionais, Felipe Domingos nos conta como foi o jogo do Uberlândia na semifinal do Troféu Inconfidência e tudo sobre a dobradinha do Praia Clube na Superliga Feminina e no futsal.
No quadro nacional, Bruno Stocco nos conta sobre o que rolou nas fases mata-mata dos estaduais, que já estão avançados, e faz um giro da última rodada do Paulista, contando quem avançou e quem ficou, e fecha o quadro nos atualizando sobre a Superliga Feminina.
No tradicional Giro pelo Mundo, Felipe Domingos, que está cheio de conteúdo, comenta sobre as rodadas das principais ligas europeias, principalmente o clássico que rolou em Anfield, entre o líder e o vice-líder da Premier League.
No quadro opinativo dessa semana, Bruno Stocco chegará novamente na bancada para trazer a sua visão sobre a primeira convocação de Dorival como técnico da seleção brasileira.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado no serviço da semana.
Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Mais uma semana iniciando e dessa vez o torcedor do Uberlândia pode ou não ficar esperançoso, Felipe.
Destaques de Uberlândia e região.
Conta pra gente como foi a partida do Verdão na semifinal do Troféu Inconfidência.
É isso aí, Bernardinho. Uma boa noite pra você também, Mari, especialmente a você, ouvinte do Tiro Livre. Mais um jogo do Uberlândia aqui na cidade. No sábado, o Verdão recebeu o Atlético pelo primeiro jogo da semifinal do Troféu Inconfidência. E o resultado talvez não foi aquele que a torcida esperava. Se liga. O Uberlândia vinha de duas vitórias e uma derrota nos últimos três jogos. Mesma sequência do Atlético. Aliás, a última derrota do time visitante tinha sido exatamente para o Verdão. E quem saiu na frente foi o Uberlândia. Jefferson abriu o placar no primeiro tempo, mas o rival não queria perder o segundo jogo seguido contra o time da cidade e empatou no começo da segunda metade com o Robinho. Aí começou o desespero da torcida. Aos 65 minutos, o meia Elias Teles foi expulso e desfalcou o Uberlândia o restante da partida, que prometia ser tensa, viu? Mesmo assim, o Verdão foi pra cima e conseguiu um pênalti, desperdiçado por Bolotelli. O Atlético usou e abusou da posse de bola, chegando ao gol aos 82 minutos com Robinho novamente. A Inferno Verde só foi ficar aliviada quase nos acréscimos. Isso porque Davi Lucas, que tinha vindo do banco, marcou o gol do empate só aos 90 minutos. Já no final da partida, fechando assim o jogo. Sair com um empate em casa, pênalti perdido e um jogador expulso não era o que a torcida e os jogadores esperavam. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, dia 16, em São João del Rei, estádio do Atlético. E agora é ganhar ou perder. Será que vai fazer falta esse pênalti, Mari?
Fez demais, Felipe. Teve a opção de ir pro jogo de volta tranquilo, mas não abraçou, né? Eu acho que eles só vão perceber a falta desse pênalti no próximo jogo. Agora é ganhar ou ganhar.
Vamos torcer para que não faça falta, mas esse revés pode complicar muito o Uberlândia. E foi logo o Vinícius Balotelli que teve o azar de perder o pênalti. Vale lembrar que no jogo anterior, contra o mesmo Atlético, ele anotou o gol dele. Mas é isso. Agora é aguardar, apoiar durante a semana e torcer bastante no sábado. E Felipe, agora mudando do campo para as quadras, indo para o vôlei e depois o futsal, conta pra gente como foi o jogo das meninas do Praia contra o Fluminense pela 19ª rodada da Superliga e a campanha do Praia Futsal na Supercopa.
Pois é então, Bernardinho, vou te confessar que o resultado do jogo me surpreendeu. Que o Praia é um dos melhores clubes de vôlei do país, a gente já sabe. Então perder para alguém abaixo da tabela sempre quebra um pouco as expectativas. Até esse jogo, o Praia só tinha perdido três jogos. Um contra o líder Flamengo, um contra o vice-líder Osasco e a única derrota para alguém abaixo da tabela tinha sido para o Bauru na sétima rodada. Talvez ainda cansada de comemorar o título da Copa sobre o Minas, as jogadoras do Praia perderam seu quarto jogo na competição, com parciais de 28 a 26, 19 a 25, 25 a 20, 15 a 25 e o último por 15 a 10 para o Fluminense. Ou seja, mesmo nos sets que perdeu, o Praia não deixou o Flu ganhar por mais de 5 pontos de diferença. De qualquer jeito, o Praia perdeu dessa vez e se afastou um pouco do Osasco na briga pelo segundo lugar. E agora um recado em nome do Tiro Livre e de todos os torcedores. Presta atenção que o Minas tá na sua cola, Praia. O próximo jogo das meninas praianas é depois de amanhã, no dia 13, contra o Flamengo. E ainda falando em praia, a equipe de futsal disputou a Supercopa de Futsal lá em Santa Catarina. Após passar em segundo no grupo com uma vitória sobre o Apodi Futsal por 5-1 e uma derrota para o Magnus por 1-0, o Praia bateu o Jaraguá, o time da casa, por 3-1. Com isso, classificou para a final para enfrentar novamente o Forte Magnus, que venceu o Pato Futsal pelo mesmo placar, 3-1. Mas infelizmente ou felizmente, isso depende de qual time você, ouvinte do Tiro Livre, torce, o Praia acabou perdendo novamente para o Magnus por 5-1. A equipe de Sorocaba, com gols de Charuto, duas vezes, Pepita, Leandro Lino e Gabriel Pereira, sagrou-se tricampeão do torneio e garantiu a vaga para representar o Brasil na Copa Libertadores, que acontece em março. Por enquanto é isso, rapaziada. Daqui a pouco eu volto com vocês.
É, Felipe, as meninas do Praia têm que ficar de olho para não deixar o segundo lugar escapar pelas mãos. Quarta-feira tem jogo contra o líder Flamengo, que por sinal já nos venceram anteriormente. Então é a promessa de jogão pro meio da semana. E agora, para os destaques nacionais, chamamos Bruno Stocco.
Destaques nacionais.
Bruno, nesse primeiro momento, conta pra gente como foram os mata-matas dos estaduais que já estão nas suas fases finais.
Boa noite, Mari, Bernardinho e a você, ouvinte da Rádio Universitária. Temos muito campeonato para falar pela frente, viu? E vou começar pela nossa queridinha Minas Gerais. No sábado, teve o clássico entre América e Atlético, pela semifinal do Mineiro. E olha, primeiro tempo foi um banho de bola do time alvinegro. Até os 40 minutos da primeira etapa, só eles tinham chutado. E Paulinho até teve um gol anulado. Mas, aos 44, o jovem atacante finalmente desencantou e marcou seu primeiro do ano. Hulk fechou o placar com seu 100º gol pelo Galo. Ele é agora um dos 20 maiores artilheiros da história do clube. E esse número ainda vai aumentar muito, já que seu contrato foi renovado até 2026. Na outra semifinal, Cruzeiro e Tombense se enfrentaram em jogo com mais arbitragem do que bola. Aos 33 do primeiro tempo, o Cabuloso viu Zé Ivaldo tomar seu 7º cartão em 8 jogos. Mas dessa vez, o cartão era vermelho. O volante Celeste foi direto para o vestiário. E ainda sobre a partida, a Raposa manteve o jogo equilibrado e não deu tantas brechas, apesar da desvantagem numérica. Para ajudar, no fim do segundo tempo, Marlon, também do Cruzeiro, foi expulso por reclamação. E mesmo com 2 a mais, o Tombense não conseguiu tirar o 0 do placar. Agora, eles precisam de uma vitória para passar, já que, pelo regulamento, o empate favorece o Cruzeiro. Agora, mudando a região, indo para o famoso RJ, a semifinal do Campeonato Carioca começou com o clássico. O Fla-Flu, do último sábado, foi um jogo de um time só. O Maracanã foi inteiro rubro-negro. No primeiro tempo, o Flamengo aproveitou que o meio-campo adversário era lento e marcou pressionando. O domínio era nítido, principalmente pelo rival contar com Ganso e Renato Augusto no meio, pois são jogadores muito habilidosos, mas falta intensidade. O rubro-negro, que não tinha nada a ver com isso, soube aproveitar. Nos acréscimos, Cebolinha pegou o cruzamento do volante Pulgar e abriu o placar. Pelo segundo tempo, as saídas de Marcelo e Ganso aliviaram o time do Fluminense, que passou a jogar bem melhor. Mas o zagueiro Thiago Santos foi expulso e a partida voltou a ser unilateral. Novamente nos acréscimos, gol do Flamengo. Dessa vez com o artilheiro do campeonato, Pedro, com uma média de 1 gol por jogo. Com a derrota e a desvantagem do empate, o Flu tem que ganhar por 3 ou mais gols de diferença para se classificar. E vale destacar sobre o Flamengo esse ano. São 11 jogos do time principal, 24 gols marcados e 0 sofridos. Sentiu saudade de alguém, torcedor corintiano? Falando em Corinthians, lá no Campeonato Paulista foram definidos os confrontos das quartas de final. O Santos enfrentou a Inter de Limeira, e ambos os times já estavam classificados e suas colocações definidas antes do início da rodada. O time da 4ª Divisão Nacional abriu o placar com um pênalti batido por Diego Quirino. O Santos reagiu e um minutinho depois empatou com Júlio Furt. Mas, aos 23 do primeiro tempo, a Inter tomou a vantagem com Quirino de novo. 2-1 para o Leão. Durante o jogo, os dois goleiros foram muito exigidos. Mas foi só no segundo tempo que o Santos empatou com o Furk de pênalti. No fim, Casares aproveitou bobeira da defesa e garantiu a vitória por 3-2. Nas quartas, o Peixe enfrenta a Portuguesa, segundo do grupo com 10 pontos. E essa campanha é a quarta pior do campeonato, mas o grupo A ainda contava com os dois rebaixados, Santo André, 8 pontos, e Ituano, com 6. E como passam os dois primeiros de cada grupo, a Portuguesa contou com o contestável regulamento, sorte e avançou. O São Paulo decidiu sua classificação com o Ituano, já que o São Bernardo tinha vencido e pulado para a quarta melhor campanha da fase de grupos. O time da capital saiu na frente do placar com gol de Ferreirinha, mas tomaram um empate minutos depois com gol de Zé Carlos. O São Paulo precisava vencer para se classificar, mas só conseguiram passar à frente de novo com Luciano, quase ao fim do primeiro tempo. A segunda etapa foi mais travada. Somente aos 42, Zé Carlos aproveitou o vacilo da defesa e fez 2-2. Mas tudo foi por água abaixo nos acréscimos. E Ituano viu o sonho da permanência e ir embora. Pênalti para o tricolor e o experiente Lucas Moura converteu e garantiu a classificação para o time. 3-2 bem sofrido, com direito a críticas ao treinador Thiago Carpini. Na próxima fase, o adversário do São Paulo será o Novo Horizontino. E agora, pulando o muro do CT, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Botafogo de Ribeirão, sem sustos, e enfrentará a Ponte Preta nas quartas. Já o Corinthians não tinha chance de classificação, e acabou em 0-0 com a Água Santa. No grupo do Timão, Inter de Limeira e Bragantino se enfrentam na última partida das quartas. Mas eu queria saber dos meus queridos apresentadores: quais os times vão levantar as taças nesses estaduais? As minhas apostas estão com Atlético, Flamengo e Palmeiras, os melhores elencos do país.
Olha, Bruno, não querendo ser clubista nem nada, mas depois da sorte que meu São Paulo teve ontem, não tem jeito. Meu voto é no Tricas. Agora no Rio é impossível escolher outro sem ser Flamengo, né? Em Minas eu sigo junto com você, meu voto é no Atlético. E você, Bernardinho?
É, Bruno e Mari, eu ainda tô aqui lamentando pelo Mano Menezes ter perdido 5 jogos e tirado o Corinthians dessa briga. Mas esse paulista ficarei na torcida pelo Bragantino. No Rio, eu sou o Tite e apoiarei o Mengão. Agora aqui em Minas, minha torcida vai para o Cruzeiro. E bora avançar para as quadras agora, Bruno? Além do Praia, que já falamos, como foram os confrontos na Superliga Feminina?
Olha, faltam apenas 3 soldadas para o começo do mata-mata e nenhum time desistiu de nada até agora. Começando pelos já classificados, o líder Flamengo enfrentou o Minas. O time carioca vinha de sua segunda derrota no campeonato e queria se recuperar para garantir a liderança desta fase da competição. Já o Minas brigava pela segunda posição, com o Osasco e o Praia Clube. Ou seja, motivação não faltava para nenhum dos lados. No primeiro set, o Flamengo abriu muita vantagem no começo e fechou em 25-15. O segundo set foi o oposto. Minas controlando, abrindo distância e igualou a partida novamente. No terceiro e quarto sets, até se viu um equilíbrio. Porém, o Flamengo sabia exatamente o momento de crescer e não deixava o Minas escapar. Assim, o jogo fechou em 3-1 para as líderes do campeonato. Já o segundo colocado, Osasco, enfrentou o Lanterna São Caetano, que ainda não conseguiu um pontinho no campeonato. E para a surpresa de 0 pessoas, foi vitória tranquila por 3-0 para o Osasco. O último time já classificado a jogar foi o Bauru. O time paulista enfrentou o Blue Volley, que luta para se classificar e ao mesmo tempo tenta fugir do rebaixamento. As catarinenses estavam fora de casa e pareciam ter sentido a pressão. Estavam apagadas durante todo o primeiro set, que terminou em 25-11 para o Bauru. O choque foi o bastante para fazer o time de Blumenau voltar à disputa. Apesar disso, na hora decisiva, quem pesava a mão eram as paulistas, que fecharam o jogo em 25-23 e 25-21. E com as mesmas complicações do Blue Volley, Brasília e Pinheiro se enfrentaram. O time paulista conseguiu ganhar por 3-2, o que ainda deixou a equipe na zona de rebaixamento, mas apenas um pontinho do Blumenau e do próprio Brasília. Inclusive, eles estão só 5 pontos atrás do G8 e ainda podem se classificar. Já que a gente está falando de G8, os times que ocupam as duas últimas vagas se enfrentaram nessa rodada também. Maringá e Barueri fizeram boa partida, que reforçou o já conhecido poder das paranaenses de se recuperar dentro de quadra. O Maringá perdia por 1-7-0, mas buscou e virou para 3-1 mesmo fora de casa. Dentro da classificação, os times viram seus adversários de baixo se aproximarem para tentar pegar essa vaga. Agora, poucos pontos e poucas rodadas separam as equipes do mata-mata. E aí, Mari? Quem vai pegar essas vaguinhas aí e quem que vai cair? Só sei que não tá fácil pra ninguém. Fico por aqui agora, mas logo mais eu tô de volta.
É, Bruno, tá difícil falar quem avança e quem sai. Só sei que nosso Praia Clube precisa passar e claro que todos os resultados a gente te atualiza por aqui. Ah, e também já a gente volta com o Toque na Rede, nosso queridinho podcast de vôlei. Agora bora ver o que rolou no esporte mundial com o nosso tradicional giro pelo mundo.
Destaques internacionais.
Para isso, chamamos de volta Felipe Domingos aqui para a nossa bancada. Salve, meu parceiro! De antemão, já quero saber como foi o clássico das equipes de Klopp e Guardiola. A bola tá com você, Felipe.
É, Bernardinho, clássico é clássico, né? Algumas semanas atrás, eu falei como o Klopp tá querendo que sua última temporada no clube seja perfeita, mas antes vai ter que espancar o City. O resultado ia definir quem era o líder da competição, e decidiu mesmo. Mas no final, eu te conto com quem ficou essa liderança. O primeiro tempo não teve muitas chances para nenhum dos dois lados. O Liverpool, por exemplo, só chutou uma bola em direção do gol de Ederson e uma cobrança de falta. E falando em bola parada, foi assim que o City chegou ao seu gol. De Bruyne bateu o escanteio e John Stones se adiantou na pequena área para finalizar sozinho para dentro do gol de Kelleher. Logo no começo do segundo tempo, Ake tentou recuar a bola para Ederson, mas o uruguaio Darwin Núñez percebeu o vacilo do zagueiro holandês e foi tentar interceptar. Ederson saiu para tentar corrigir o erro, mas só acertou o atacante do Liverpool, e o juizão assinalou o pênalti. McAllister pegou a bola e bateu firme para empatar o jogo, mas logo após esse lance, o goleiro da seleção brasileira sentiu uma lesão e foi substituído pelo alemão Ortega. Após o jogo, o treinador Pep Guardiola disse em entrevista, abre aspas, "não parece ser bom". O goleiro deve passar por exames hoje e logo devem sair os resultados. A seleção brasileira deve convocar outro goleiro para o lugar de Ederson para os amistosos do dia 23 e 26 contra a Inglaterra e Espanha. Se sem o Alisson estava ruim, agora sem o Ederson fica pior ainda. No restante da partida, as duas equipes tiveram boas chances desperdiçadas por ambos os lados. Destaque para Luiz Dias, que perdeu um gol cara a cara com Ortega, mandando a bola bem longe do gol. O colombiano virou até piada em algumas páginas gringas de futebol. Mas quem gostou do resultado foi o Arsenal. A equipe do Arteta havia ganhado seu jogo no sábado contra o Brentford por 2-1, assumindo a liderança momentânea do campeonato. Mas após o empate do Liverpool e City, o Arsenal deve passar pelo menos essa semana na liderança da competição com 64 pontos. Mesma pontuação do Liverpool, porém o time de Londres tem uma vitória a mais. A equipe de Guardiola vem logo em sequência com 63 e bem distante o Aston Villa fecha o G4 com 55.
Eita, Domingos, após esse empate na Premier League, a única coisa que vem na minha cabeça é como que o City vem pra Champions League? O último campeão vai conseguir levantar a taça de novo? Tenso. Agora atualiza a gente sobre as principais ligas europeias, o que andou rolando, quem tá chamando atenção?
É pra já, Mari. Lá na Espanha, tudo normal. O Real Madrid ganhou mais uma na temporada. A equipe do Ancelotti goleou o Celta de Vigo por 4-1 e continua líder. Após a rodada passada ter aquela polêmica em relação ao racismo da torcida do Valencia contra o Vinícius Júnior, o brasileiro chegou nessa rodada e marcou mais um, chegando à marca de 75 gols com a camisa madrilenha. O vice-líder Girona também venceu com gol de brasileiro. Sávio marcou o segundo do jogo para selar a vitória e colocar o time cada vez mais perto da disputa da Champions League na próxima temporada. Barcelona também venceu e se manteve pertinho do Girona, um pontinho a menos, 62 contra 61. Na Alemanha, o Leverkusen continua surpreendendo e encantando. A equipe venceu mais um, 2-0 contra o Wolfsburg. Gol de Nathan Tella e Florian Wirtz. O time de Xabi Alonso chega à sua 21ª vitória na Bundesliga e continua invicto. Aliás, na temporada, eles também estão invictos. Já são 36 jogos seguidos sem perder. Após os últimos resultados desastrosos do Bayern, o time venceu o Mainz por 8-1. Destaque para o Harry Kane com o hat-trick e a liderança da artilharia do campeonato. Se tem alguém que não tem decepcionado os torcedores nesse time, é o atacante inglês. Mudando de país, na Itália, teve mudança na tabela. A Juve, que era a segunda colocada, empatou com a Atalanta por 2-2 e viu o Milan ultrapassá-la após vencer o Empoli por 1-0. A líder Inter, que está disparada lá na frente, também venceu e se manteve mais próxima do título, 1-0 contra o Bolonha. Time sensação treinado pelo conhecido Thiago Motta, que ocupa a quarta colocação na tabela. Finalizando com a França, lá sabemos que é aquela mesma coisa de sempre, o PSG ganha, é líder, perde, é líder, e empatando, é líder também. Dessa vez foi empate de 2-2 contra o Rennes. E o clima de despedida do Mbappé continua por lá. O francês começou o jogo na reserva e entrou só no meio do segundo tempo no lugar do português Gonçalo Ramos, o que gerou novamente críticas ao treinador Luis Enrique. Não sei não, viu? Acho que já deu por lá e já deu pra mim também. Agora eu me despeço de vocês. Um grande abraço.
Valeu demais, Felipe. Bom saber que os brasileiros continuam se destacando por aí. Principalmente o Savinho, que eu gosto muito. Agora, sobre essa novela entre Mbappé e PSG, acho que todos nós já estamos cansados. Todo ano é a mesma coisa. Vou até mudar o assunto agora, porque eu fiquei implicado. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos novamente Bruno Stocco para passar a sua visão sobre a primeira convocação do treinador Dorival Júnior à frente da seleção.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Chega mais, Bruno!
De novo, boa noite, Bernardo, boa noite, Mari, e uma ótima noite para você, ouvinte ligado na Universitária FM. Já faz um tempinho desde que Dorival anunciou sua primeira lista de convocados, e a única do treinador antes da Copa América. Alguns dos chamados são praticamente fixos desde a era Tite, como Ederson, que se lesionou e vai ter que sair, Marquinhos, Casemiro, Vini Júnior, entre outros. Mas Dorival assumiu com a responsabilidade enorme de trazer renovação para essa seleção. Como parte dessas mudanças, ele trouxe nomes de confiança dos últimos clubes em que trabalhou. E, sinceramente, são grandes apostas do treinador. O goleiro do São Paulo, Rafael, já tem 34 anos e passou a maior parte da carreira como reserva. Apesar da boa fase, não é um nome para renovação, muito menos para agregar experiência, já que é a primeira convocação dele na carreira. Com o objetivo de trazer novos jogadores, não era melhor chamar um goleiro mais jovem que possa assumir a seleção no futuro próximo? O Bento foi chamado, mas só ele está sendo preparado. E se ele se lesionar ou estiver em uma má fase? Quem que assume esse gol no futuro? Outro nome questionável é Ayrton Lucas, do Flamengo. O clube está em uma ótima fase, e o lateral esquerdo não vem fazendo atuações ruins. Mas ele era realmente o melhor nome da posição? Piton tem sido sensacional nesse Carioca. E ainda há outros nomes no exterior, como Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Ele é um dos principais nomes do time e uma das revelações do campeonato. Não é desse tipo de jogadores que precisamos vestindo a camisa canarinho? Samuel ainda combina com o estilo extremamente ofensivo de Dorival e possibilita uma linha de três na defesa, já que atua como ala em seu clube. E Ian Couto faz a mesma função pela direita. Indo para o meio campo, o nome de confiança do treinador foi Pablo Maia, uma joia do São Paulo. Ele é promissor e tem jogado muita bola, além de ser um nome muito novo. Mas sua posição está super lotada. São 6 volantes convocados. Dificilmente os 6 vão para campo em 2 jogos. E a competição não é apenas numérica. Alguns dos melhores volantes de todo o mundo foram chamados, como Bruno Guimarães, Douglas Luiz e João Gomes. Sem contar com o dono da posição, Casemiro. Muitos jogadores, mesmas vagas, como é que vai fazer? E no meio campo também tem um problema, mas aí é o oposto. Dos 26 convocados, só 2 foram chamados para essa posição. Uma função que faz o estilo do jogo da equipe mudar inteiro e controla grande parte das ações em campo, não pode contar com tão pouca gente. E voltando ao ponto da renovação, vem os grandes acertos da convocação. Endrick e Savinho. Ambos têm menos de 20 anos e são sucessos enormes em seus clubes. Tanto que vão para grandes potências mundiais no meio do ano. Endrick vai para o Real Madrid e Savinho para o Manchester City. Mas o ataque ainda sente falta de outro jogador, Vitor Roque. O atacante tem feito bons jogos pelo Barcelona e foi contratado para substituir um dos maiores artilheiros do século. Por que não acostumar ele a usar a amarelinha? Outra decisão que causou dúvida foi a escolha da zaga. Murilo atua no Nottingham Forest e é um dos melhores zagueiros da liga inglesa. Já Bremer é considerado por muitos o melhor jogador da Juventus na temporada. Nenhum deles foi chamado. Dorival optou por Murilo do Palmeiras, o destruidor de costelas, e Beraldo, recém-chegado no PSG. Eles sim são nomes novos, mas será que tinham tanta prioridade na lista? No fim, tiveram muitas dúvidas e Dorival apresentou boas surpresas. Agora, o que nos resta é projetar como o Brasil jogará os 2 amistosos no fim do mês. Levando em consideração os últimos trabalhos de Dorival, é possível especular que a seleção tentará manter a posse de bola e atacar pelas pontas, com grande participação dos laterais na construção. esse estilo, esbarra contra Inglaterra e Espanha, que também possuem a mesma proposta. Outro problema é a falta de grandes laterais brasileiros. A posição passa por uma escassez grande nos últimos anos e deve ser uma pedra no sapato de Dorival. Apesar disso, as convocações de Ian Couto e Ayrton Lucas aumentam a ideia de que essa posição vai ser usada com muito foco no ataque. Já no meio-campo, a expectativa é alta. Quase todos os chamados possuem visão de jogo e qualidade de passe acima da média, o que pode deixar o Brasil com muitas oportunidades de marcar e um uso de criatividade enorme. Falando em chances de gol, a disputa no ataque está muito boa. É quase impossível prever quem vai para campo, tirando o Vini Júnior. Mas, independente do nome, temos a certeza de boas jogadas individuais. E qualquer mínima chance pode ser fatal. Temos diversas opções para atacar. Mas a maior dúvida presente nesse time é a fase defensiva. Dos quatro laterais convocados, apenas Danilo tem a defesa como ponto forte. Mas em seu clube, ele tem sido usado como zagueiro. Como ele vai lidar com essa mudança de posição novamente? E outra, metade dos zagueiros vão para a seleção pela primeira vez. Dos já experientes, Marquinhos passa por uma fase ruim no PSG. Além disso, Casemiro passou meses lesionado e não está em ritmo de jogo ainda. Sem contar com ele, ainda tem bons nomes na posição, mas será que eles lidam com todos esses problemas? Eu, pessoalmente, não tô muito confiante para esses amistosos não, viu? São adversários difíceis e a seleção tá cheia de coisa para resolver. Mas eu tenho esperança que o Dorival vai fazer um bom trabalho com o tempo. Isso se ele parar de fazer essa panelinha dele aí. Acho inacreditável o Samuel Lino e o Murilo do Nottingham Forest ficarem de fora. Mas e aí, Mari e Bernardinho? O que acharam da convocação? E quem mais vocês soltam nessa lista? Bom, essa bomba eu deixo pra vocês. Eu me despeço por aqui. Uma ótima semana pra todo mundo ligado na Universitária FM.
Olha, Bruno, eu particularmente não tô muito confiante também não. Vendo todo o passado da seleção, o Dorival tem um grande trabalho pela frente. Acho que agora é confiar e deixar ir, né? Pior do que tá, não fica. Ou será que fica?
É complicado, Bruno. Eu gosto de tentar extrair o máximo e avaliar os nomes pelo lado positivo. Mas confesso, quando vi a lista, achei que o Murilo convocado era o ex-Corinthians. Quando soube que ele chamou do Palmeiras, fiquei impressionado. Já o que me entristeceu foi deixar o Carlos Augusto de fora para chamar o Ayrton Lucas. Não que o lateral da Gávea seja ruim, mas ainda está atrás do lateral da Inter. E no meio campo realmente estamos escassos. São muitos volantes e nada de um armador. Devido a essa limitação, repercutiu novamente um cenário favorável para o Talisca, mas confesso que não sei opinar fortemente, pois o futebol árabe tem lá suas diferenças. Mas vamos ver como será a nossa seleção contra a fortíssima Inglaterra e Espanha. O que não podemos é deixar de torcer.
E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Comunica Ciência. O evento é um encontro entre pesquisadores e comunicadores que tem como objetivo divulgar o conhecimento científico.
Para inscrever sua pesquisa, basta acessar o endereço eletrônico eventos.ufo.br/comunicaciencia4. As inscrições vão até 18 de março.
Tem interesse em artes marciais? A UFO pode te ajudar a praticar. Começam amanhã as oficinas de Tai Chi Chuan, promovidas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, em parceria com o Instituto de Filosofia.
As oficinas acontecerão todas as terças-feiras, a partir das 5 da tarde até o dia 2 de julho, na Lona Cultural do Campo Santa Mônica. As aulas são gratuitas e abertas para toda a comunidade.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @TiroLivreUFO.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições. Semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só!
Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM pra gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
E essa edição foi produzida por Bruno Stocco, Felipe Domingos e Mariana Gulo. Apresentado por mim, Bernardo Júnior, e pela minha parceira, de novo, Mariana Gulo. Edição de Benício Batista, revisão de Patrícia Amaral, apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Bernardinho, e a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
Boa noite, Mari, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.